Vou dar um exemplo, a Elizabeth Holmes saiu da faculdade logo no começo, ela dropou Stanford, né? E aí o pessoal falou, nossa, incrível, porque o Zuckerberg dropou Harvard, ou Steve Jobs dropou tal universidade e tal. Bem, o Zuckerberg foi criar uma rede social, né, programada em PHP, ele não ia matar ninguém se desse errado, entende? Você consegue fazer isso, se ter formação, mas não revolucionar uma área bioquímica, é uma área, poxa, que tem grandes empresas de pesquisa, não é uma coisa assim tão simples. Então, esse tipo de coisa já meio que guiou um pouco.
Começa agora
Saúde Digital,
o seu podcast. High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Salve, salve, inovadores da saúde! Neste episódio, mais do que uma startup, você vai conhecer um conceito da medicina digital, o Point of Care. Você vai entender como que a tecnologia permite que procedimentos médicos, exames laboratoriais, saiam de centros grandes como hospitais, clínicas, grandes laboratórios e chegam até o bolso do paciente ou a casa do paciente. Eu vou te apresentar hoje a HiLab, um laboratório remoto que é capaz de fazer até 20 exames diagnósticos a partir de uma gota de sangue usando um dispositivo portátil. Tá fantástico, aguenta aí que você vai conhecer esse conceito e a HiLab. E por falar em inovação, eu vou te apresentar um médico inovador, Felipe Nirenberg. Ele é médico radiologista, sócio da Telelaudo, uma das maiores empresas de teleradiologia do país e que está com uma solução super bacana que ele está fazendo o pitch aqui para a gente. Fala aí, Felipe.
Oi, Lorenzo. Tudo bem? Em primeiro lugar, queria te dar os parabéns por esse seu trabalho de trazer um conteúdo tão relevante como inovação em saúde num formato tão agradável. E agradecer também por me deixar contar um pouquinho sobre Laudit. A verdade é que a cada ano que passa, os radiologistas e médicos que elaboram relatórios e laudos em geral vêm sendo pressionados cada vez mais por produtividade, trazendo riscos importantes para o conteúdo do laudo. E a única forma de permitir que se produza mais no mesmo tempo, é com ganho de eficiência. E dentro da radiologia, existem basicamente dois grandes momentos onde o médico investe o tempo dele, né? Um primeiro momento onde o radiologista analisa as imagens e constrói mentalmente o laudo, e um segundo momento que ele transforma aquilo que ele pensou em texto. E a verdade é que muitas vezes esse segundo momento toma mais tempo do que o primeiro. E é, na verdade, um trabalho puramente braçal. E já existem centenas de empresas focadas em gerar eficiência ajudando o radiologista a analisar as imagens, aquela primeira parte do trabalho. Mas a verdade é que esse segundo momento de produzir o texto, de produzir o laudo, vem sendo esquecido. E é aí que o Laudit entra. O Laudit é uma plataforma online focada em gerar eficiência e qualidade no trabalho do médico de produzir seus relatórios ou laudos, através de um reconhecimento de voz otimizado para o vocabulário médico, algoritmos de inteligência artificial e uma série de outras funcionalidades que nós criamos, o Laudit ajuda nesse processo. O laudo mais rápido e com mais qualidade significa menos processos para a clínica, menores prazos de entrega para o paciente, menos necessidade de crescer a equipe, etc. Espero que curtam essa novidade. E para quem quiser saber mais, vou deixar o link para o Lorenzo compartilhar. Grande abraço e mais uma vez obrigado, Lorenzo. Tchau, tchau.
E você, meu amigo, meu colega, o que você tem feito para também inovar na sua profissão? Quero te convidar a entrar para o SD Conecta, uma comunidade exclusiva para médicos, onde você vai ter conhecimento no formato digital e um fórum peer-to-peer para discutir e aprender mais com seus colegas. Eu vou deixar o convite seu aqui no link de descrição deste episódio para você acessar a maior imersão em telemedicina gratuita na internet brasileira. São mais de 3 anos de conteúdo falando sobre telemedicina e lá também tem um e-book redigido por mim contando esta experiência de telemedicina no Brasil, na qual a gente está completando 1 ano agora em abril. Vai ali na descrição deste episódio, clica no link e entre para a comunidade SD Conecta, um hub de conhecimento digital exclusivo para médicos. Vamos que vamos! Marcos Vinícius Figueiredo, CEO e fundador da HiLab. Amigos do Saúde Digital, hoje vou apresentar aqui para vocês uma das startups mais inovadoras, e eu posso talvez usar essa palavra, que eu tenho até medo de usar, porque ela é muito falada, disruptiva. E depois, ao longo da nossa conversa, vocês vão entender por que eu estou usando essa palavra disruptiva. Porque essa palavra tem que ser bem usada. As pessoas tendem a usar uma palavra que é da moda e, às vezes, nem todas as inovações são disruptivas. Mas hoje eu estou seguro de falar que a HiLab, a startup que nós vamos te apresentar aqui, é sim uma startup disruptiva, com um modelo de negócio disruptivo. E eu tenho o prazer de receber aqui o CEO da HiLab, que é o Marcos Vinícius Mazega. Marcos, seja bem-vindo. Pra gente uma honra estar falando com vocês, tá? Eu queria saber primeiro do seu background, depois a gente entra na HiLab.
Legal, Lorenzo. É super bacana estar participando aqui com você hoje. Eu sou engenheiro de computação, de formação. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em inteligência artificial aplicada em saúde, né? E aí acabei virando um engenheiro biomédico meio por... não por formação, mas por experiência, né? Já são 16 anos trabalhando em saúde, desde a faculdade.
Queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é a HiLab, o que ela faz, e depois, como que ela começou. A história do começo da HiLab é bem interessante.
A HiLab é o jeito mais fácil de dizer o que a gente talvez falar o que a gente faz, né? Nós somos um laboratório que faz exames de sangue pela internet. Então, a ideia parece meio estranha falando assim, mas a gente usa a internet das coisas, inteligência artificial, para poder fazer exames de sangue de uma forma super rápida. Então, nós criamos um equipamento, que também é chamado HiLab, né? O scanner, o leitor HiLab. É um aparelhinho aí que lembra um pouco uma máquina da Nespresso, porque também funciona com cápsulas, mas em vez de fazer café, as nossas cápsulas fazem exames de sangue. Então, você coleta uma gota de sangue do dedo do paciente, coloca em uma dessas cápsulas, coloca a cápsula no equipamento, e aí vai ter uma reação química que acontece na cápsula, é lida pelo equipamento e enviada para a internet. Na internet, a gente tem um sistema de inteligência artificial e uma equipe de especialistas, aí biomédicos, bioquímicos, que vão fazer esse laudo em 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos é a experiência toda. Então, o que acontece na prática é que o paciente, que antes tinha uma experiência no laboratório aí que levava 24 horas, 48 horas, que envolvia uma seringa, coleta venosa e tudo mais, a experiência dele acaba virando 15 minutos com uma picada no dedo e um laudo que chega na internet super rápido, né? Então, é uma experiência muito, muito diferente e isso aí abre, obviamente, 1000 possibilidades na saúde, né?
Então, isso é uma grande vantagem dessa tecnologia da HiLab, por isso eu classifico como uma tecnologia disruptiva. Bom, pessoal, aqui cabe explicar por que eu considero a tecnologia da HiLab disruptiva. Ela inaugura um processo de point of care nos laboratórios de coleta de exames de sangue, né? O que, que é o Point of Care? É essa descentralização da coleta e do processamento de exames. Num tempo remoto, a gente tinha exames acessíveis para a população nos grandes centros, em grandes hospitais. Isso foi interiorizando, né, com o passar do tempo, a tecnologia foi barateando, foi indo para pequenas cidades. Hoje a gente tem laboratórios que coletam quase todos os tipos de exame em pequenas cidades, né? O que, que acontece com essa tecnologia de point of care, que é uma tendência na saúde? A tecnologia vai para próximo do paciente, ela descentraliza, ela deixa de estar restrito a locais particulares, né, como grandes hospitais, clínicas, e passam a estar muito próximo do paciente, talvez na casa do paciente ou no bolso do paciente no smartphone. A HiLab, ela faz esse point of care no momento que ela dá acesso aos pacientes, independente da classe econômica desse paciente. Por isso que é uma tecnologia disruptiva. A tecnologia disruptiva, por definição, começa na base da pirâmide. As pessoas de um menor poder aquisitivo têm capacidade de comprar essa tecnologia, e essa tecnologia é tão boa que todas as classes passam a usar. Este é o conceito de tecnologia disruptiva, por isso eu tenho muito cuidado de usar essa palavra para aplicar a tecnologias. Mas o que a HiLab faz ao garantir acesso e levar essa tecnologia para perto do paciente é garantir acesso independente da faixa econômica deste paciente, porque ela barateia a tecnologia de uma vez só. O normal são as tecnologias serem barateadas, mas elas começam na classe A. Por exemplo, o carro. O carro, ele começou atendendo uma faixa populacional lá do topo da pirâmide. E depois a tecnologia vai barateando até que a base da pirâmide consegue comprar essa tecnologia. As tecnologias disruptivas têm o caminho inverso, o caminho contrário. Por isso eu acho que a HiLab se enquadra neste conceito de tecnologia disruptiva. Antes da pergunta já da HiLab, eu acho interessante você contar como que vocês tiveram essa ideia e o que credenciou você e o seu time para resolver esse problema. Com o que vocês trabalhavam antes?
A HiLab, na verdade, ela é, a gente pode entender ela como a terceira health tech que eu e o Sérgio, é meu cofundador, né? Que eu e o Sérgio criamos, né? A gente começou há 16 anos atrás na faculdade. Na época, a gente criou um primeiro sistema de telemedicina, um software que era usado para monitorar pacientes em UTIs, pacientes em casa. Esse software, a gente acabou conseguindo ter um certo sucesso com ele, assim, a gente vendeu em vários lugares do Brasil, a gente acabou aí chegando em uns 10 estados com a nossa tecnologia, mas era muito difícil de escalar, né? Então, ali, mais ou menos em 2009, 2010, a gente percebeu que o Open Vida era interessante, era legal, tinha mercado, mas a gente nunca ia conseguir fazer uma empresa global, vamos dizer assim, com ele. Então, a gente tomou uma decisão na época de vender a tecnologia para outra empresa, usamos o dinheiro para fazer uma segunda versão da nossa empresa, e aí já como uma fabricante de equipamentos médicos. A gente criou na época um oxímetro de pulso, que a gente chamou de Mili. Esse oxímetro a gente exportou para 15 países do mundo, a gente fechou contratos bem importantes, se mostrou acertado, né, porque a gente viu que realmente tinha muito mais escalabilidade quando a gente produziu o equipamento, a gente conseguia colocar em qualquer lugar do mundo. E aí, nessa época, a gente teve que construir uma fábrica para poder produzir o milho, né? E quando a gente fez essa fábrica, você tinha o tempo ocioso, né? Nem sempre ela estava fabricando equipamentos. A gente começou a sublocar aquele tempo nosso, né? Então a gente começou, na verdade, a aceitar contratos para produzir outros equipamentos para outras empresas que tinham demandas ali também na área de saúde. E o principal mercado onde a gente teve sucesso nesse, vamos dizer assim, não é bem outsourcing, é um tipo de outsourcing, né? Foi na indústria de diagnósticos. Porque eles tinham uma necessidade na época de produzir aqueles equipamentos de laboratório enormes aqui no Brasil. E muitos ali a gente acabou pegando contratos para produzir uns 4 tipos de equipamentos diferentes no Brasil. E em algum momento ali, em 2012, 2014, a gente talvez fosse a única empresa do Brasil construindo aqueles equipamentos aqui. E aí, assim, obviamente a gente começou a produzir aquilo e a gente começou a perceber que dava para inovar dentro do modelo. E aí chegou uma questão bem simples. Os equipamentos que a gente produzia na época, eles foram desenhados para testar 1.000 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, eram equipamentos maiores que uma geladeira, assim, para dar uma proporção, né? E a gente começou a pensar, poxa, por que que eles são tão grandes? E a conclusão que a gente chegou foi que eles são grandes porque eles estão efetivamente testando 1000 pacientes por vez, e quando você olha dentro do equipamento, você percebe que a maior parte do espaço é usada para manter tubos de sangue, né, dos teus 1000 pacientes, para você fazer o transporte dessa amostra internamente do equipamento. E aí a gente se perguntou, e se fosse só um paciente, né? A gente basicamente removeu aí 999 pacientes da equação e a conclusão que a gente teve no final é que realmente, quando você só tinha um paciente, o que sobrava desses super equipamentos era uma coisa bem menor. E aí que veio, vamos dizer assim, o estalo. Nessa época a gente estava bem no momento, assim, já o oxímetro, já a gente tinha conseguido alguns contatos muito bons que nos permitiam, de certa forma, assim, não depender mais daquele negócio, né, ou poder deixar aquele negócio em modo cruzeiro. A gente tomou essa decisão, deixou o oxímetro ali, fechamos alguns contratos grandes com ele para manter ele em modo cruzeiro, aceitamos um investimento na época da Positivo e aí criamos a HiLab, né? Então, em janeiro de 2016, a gente acabou fazendo aí a terceiro movimento aí da nossa saga empreendedora, já com uma ideia aí bem forte, porque uma coisa leva às outras, né? Então, na hora que a gente estava construindo essa tecnologia, a gente percebeu o desafio daí, poxa, mas como que a gente vai manter a qualidade disso espalhada no Brasil todo, né, desses equipamentos, ou como a gente vai conseguir fazer que esses exames cheguem a um preço baixo para os pacientes, como que a gente vai conseguir manter essa experiência e tudo mais. E aí, depois de um tempo, a gente acabou tomando a decisão de se transformar efetivamente no laboratório de análises clínicas, e não ser mais, não ser apenas o fabricante da tecnologia, mas realmente virar um laboratório também e atuar como laboratório para ter esse controle. E daí, de repente, a gente virou essa empresa que produz equipamento, desenvolve tecnologia, mas que é um laboratório de análises clínicas, né, na sua concepção, né, embora um laboratório bem diferente.
Feita essa introdução, agora nós vamos falar sobre os exames que a HiLab é capaz de fazer hoje, né? Nesse point of care, quais exames de sangue a HiLab consegue entregar com uma gota de sangue, né? Não precisa pegar acesso, não precisa pegar aquele tubinho que a gente está acostumado para processar o sangue, é uma gota de sangue, como se fosse um exame de glicemia. Ô Marcos, quais exames vocês estão aptos para entregar hoje, atualmente?
Então, a tecnologia em si, ela é capaz de... A gente já testou uns 100 tipos de exames diferentes dentro do laboratório. Mas, obviamente, por uma questão de mercado, uma questão de você tem que ir construindo, né, uma história dentro do mercado, a gente vem mês a mês colocando novos exames aí nos nossos parceiros, né? Então, a gente começou com o exame de gravidez, porque na época a gente só fazia exames em farmácia, então fazia muito sentido começar com gravidez. Depois disso, a gente foi expandindo para doenças crônicas, né? Então começamos a fazer exames de perfil lipídico, né? Exames de hemoglobina glicada, de glicemia. Depois disso, a gente começou a entrar nas doenças infecciosas, HIV, dengue, zika. Trouxemos aí exames como vitamina D, perfil renal, né? Então, creatinina, ureia, ácido úrico. Trouxemos exames para hepatite C, hepatite B, né? Hepatite B, na verdade, o painel completo. E aí, obviamente, chegou eventualmente o COVID. E com o COVID, a gente daí, realmente, hoje a gente faz todos os tipos de exame possíveis de COVID. Desde o exame sorológico, que foi como a gente começou, o exame de antígeno e o exame também agora, os exames moleculares, né? Então, o HiLab hoje, a nossa tecnologia chegou no ponto que a gente consegue fazer em point of care técnicas moleculares, né? O PCR, o LAMP, né? Então, a gente consegue fazer aí, no caso, em 40 minutos, um exame molecular de COVID. E aí, agora, assim, a gente deve ter no mercado hoje, a gente tem hoje 20 cápsulas, né, diferentes fazendo exames. Algumas dessas cápsulas fazem mais de um tipo de exame. Então, um exemplo da função renal, que faz aí creatinina, ureia e ácido úrico com uma gota de sangue só. Temos outros que fazem influenza A, influenza B, exames de sorológicos aí que fazem também IgG e IgM. Então, no final do dia, eu diria que a gente deve ter uns 40 tipos de exames distribuídos em 20 cápsulas, né? 20 sachês, né, diferentes de combinações possíveis.
Ô Marcos, sensacional. Hoje, essas 20 cápsulas aí que dão uma gama de quase 40 exames, né, laboratoriais de sangue com uma gota de sangue. Então, isso quer dizer para você que é médico que nos escuta, que você pode levar um laboratório para o seu consultório. Você pode, como é uma máquina portátil, do tamanho mais ou menos de um café Nespresso, você já pode prescrever os exames, o seu paciente pode furar o dedo ali e em 15, 20 minutos ele pode já ter esse resultado e já voltar para você ajustar a conduta deste paciente. Você vê como que melhora a experiência desse paciente, você vê como é que isso traz mais conforto, comodidade e agilidade para o processo, né? Porque se for pegar hoje uma consulta de SUS, o cara pede um perfil lipídico aí, depois de quanto tempo vai chegar esse exame, né? Na mão do médico para ele ajustar essa conduta. Então, isso realmente é muito inovador e disruptivo. Ô Marcos, mas segue uma pergunta que nós médicos sempre temos na cabeça quando a gente vê esta solução. Como é que é a acurácia deste seu exame, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, enfim, todos esses parâmetros estatísticos que comprovam a acurácia deste exame para saber que aquele resultado é confiável? Como que vocês fazem isso? E se a Anvisa participa desse processo? Existe alguma agência que está regulamentando a sua tecnologia?
Perfeito. A tecnologia em si, né, os equipamentos, eles são regulamentados pela Anvisa, né? Então você tem a gente segue ali todas as regulamentações da Anvisa, temos os registros, né, que a Anvisa libera depois de fazer a análise da nossa documentação, dos nossos resultados. Hoje, via de regra, a Anvisa não faz análise benchmark dos laboratórios diretamente, né? Mas existe uma regra que é estabelecida pela Anvisa, que a gente segue, que todo laboratório de análises clínicas do Brasil tem que se inscrever num programa de controle de qualidade externa, né, que é um programa de referência, onde você basicamente recebe amostras cegas, você não sabe o resultado, você tem que testar aquilo ali e devolver o resultado. Isso é feito com uma frequência aí mensal, mais ou menos, né? Então, dependendo do tipo de exame, tem exames que você faz todo mês, toda semana, assim por diante. E no Brasil existem dois programas desse tipo. A gente está inscrito em um programa que talvez seja aí o mais tradicional, né? Ou pelo menos é o que os grandes laboratórios hoje também participam, né? Exatamente desse mesmo programa que a gente. E a gente tem tido ótimos resultados. A gente está inscrito desde 2017, desde o comecinho ali, desde o primeiro anúncio do HiLab. Então a gente tem acompanhado isso com bastante cuidado. Fora essa obrigação legal, que é essa do controle de qualidade externa, a gente tem programas de validação que a gente roda com o nosso time de laboratório. Hoje, para você ter uma ideia, a RAI deve ter aí mais de 100 pessoas na área de saúde, né, dentro do nosso time. O laboratório hoje é uma área bem grande dentro da empresa. E a gente mantém ali aqueles programas internos de comparação de benchmark com outros laboratórios. Então, fora o programa externo, a gente recebe amostras aí hoje de laboratórios de referência, né? Alguns são laboratórios universitários, outros são laboratórios comerciais famosos, né, que a gente tem contratos com eles, e a gente faz essas comparações aí numa base praticamente diária, né? Então, todo dia a gente está soltando esses novos resultados para verificação de acurácia, sensibilidade, especificidade. Uma coisa que a gente se preocupa muito e que talvez é a área onde a gente tem maior preocupação, na verdade, é com a repetibilidade e com a reprodutibilidade, principalmente a reprodutibilidade. A gente está falando aí de equipamentos espalhados no Brasil todo. A nossa equipe médica também mantém esses estudos de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, principalmente aí para tentar. Isso é uma coisa bem bacana que a gente faz, principalmente na hora de emitir o laudo, né? Então a gente tem feito muita pesquisa nesse ponto da emissão do laudo, e em algum momento desse ano a gente vai começar a emitir laudos onde, além do laudo com as informações para o paciente, você vai ter informações relacionadas a valor preditivo positivo e negativo para o médico poder também se fiar mais na hora de tomar uma decisão. Isso a gente está conseguindo fazer porque durante o exame a gente sempre recebe os inputs do profissional de saúde sobre os sintomas do paciente. Então, unindo sintomas do paciente com dados ali epidemiológicos da região onde o paciente vive, com os dados estatísticos do nosso exame, a gente tem conseguido calcular o valor preditivo positivo e negativo de cada exame. É bem denso isso. No caso do COVID, que é o exame que a gente mais fez agora em 2020, acho que todo o laboratório do mundo foi o exame que mais foi feito, a gente teve muito escrutínio dentro desse exame especificamente. Então, o nosso exame foi validado aí por grandes instituições, né? Então, a gente teve validações aí do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS, que faz parte da Fiocruz. A gente teve estudos realizados aí por cientistas famosos, né, ali da USP também, na área de virologia e imunologia. A gente foi tem sido o exame usado pelo Instituto Butantan, né, no combate ao Covid, né, o exame sorológico escolhido pelo Butantan. Então, assim, a gente tem várias e várias validações que foram feitas aí e que a gente tem tudo isso disponível para os médicos que acabam usando o sistema, né, os profissionais de saúde.
Ô Marcos, quando você está num laboratório grande, com uma máquina grande, é comum, ao começar o expediente, o técnico ali fazer alguns testes de calibragem, vamos dizer assim, para avaliar esse equipamento, né? Falar assim, ligou o equipamento, começou o equipamento, vamos calibrar e vamos fazer o teste com um controle e é uma amostra para ver se está dentro dos padrões. Só que o seu aparelho, ele sai de um local onde tem técnicos específicos para pilotar aquela máquina e ele vai para centros onde não há pessoas especializadas em pilotar a máquina, né? Em entender daquela tecnologia. Ao fazer o café, eu não necessariamente sei mexer na máquina de Nespresso, eu sei colocar a cápsula lá, né? Enquanto quando você está lá no laboratório, as pessoas sabem mexer nessa máquina. Como que você garante a acurácia e a qualidade do seu equipamento se você perde esse fator do técnico lá na ponta?
Essa, na verdade, eu diria que é a inovação invisível, né? A maior inovação invisível do HiLab e é o que permite, na prática, fazer o que a gente está fazendo, né? Porque quando você pega o point of care tradicional, hoje, Estados Unidos, 25% dos exames americanos são já point of care, né? Então, existem várias máquinas aí desenhadas para point of care. Mas um dos grandes desafios que todo mundo sempre teve em point of care é como você mantém as máquinas funcionando ao longo do tempo, porque elas perdem calibração. Isso é um fato. Qualquer equipamento laboratorial, ao longo do tempo, se você não acompanhar, ele vai começar a errar e você não vai saber. Na criação da HiLab, a gente se deparou com esse desafio, e era o desafio que limitava outras empresas de copiarem a gente, e a gente acabou criando um sistema que usa a internet das coisas para fazer isso. Então, todos os dias, a gente faz essa rotina de forma remota. Então, o profissional de saúde que está usando equipamento, ele não consegue perceber que tá sendo feita uma rotina ali de calibração, de controle de qualidade interno ou de controle de qualidade externa. Ele não percebe nada disso. Mas, remotamente, o nosso time está conduzindo isso. Obviamente, por causa da escala, a gente usa também a automação, né? Então, a gente tem todo um processo para fazer isso. Mas a gente conseguiu criar uma solução tecnológica para manter a mesma performance validada cientificamente. A gente tem todos os estudos. Por isso, até que eu comentei reprodutibilidade, né, que é justamente como você percebe que os equipamentos estão funcionando remotamente, é um grande desafio. Aí tem uma série de inovações invisíveis, sabe? A gente criou, por exemplo, uma inteligência artificial que consegue tornar dois sensores iguais virtualmente, porque os sensores dos equipamentos, eles são diferentes porque tem pequenas diferenças da própria fabricação deles, né? Quando você está fabricando um sensor, você nunca fica igual, né? Tem uma incerteza. A gente criou um sistema de inteligência artificial que unifica todos os sensores nossos espalhados, usando modelos de regressão, ele consegue trazer todo mundo para o mesmo padrão e daí a gente consegue testar isso remotamente. É um modelo bem sofisticado do ponto de vista físico-matemático, né? Mas foi o que permitiu a gente fazer isso. Se você pegar historicamente, a gente talvez seja o primeiro laboratório do mundo fazendo point of care, que já chegou aí, a gente está em 1.000 cidades do Brasil, mais ou menos, né? Chegando aí perto de 1.000 cidades, e numa distância absurda de um ponto para o outro. A gente tem desde extremo norte até extremo sul do país, Nordeste, Centro-Oeste, assim por diante. Hoje, para você ter uma ideia, 50% da população brasileira mora a menos de 6 quilômetros de um equipamento nosso. Para você manter essa calibração nesse nível, sem você ter os especialistas fisicamente do lado, é extremamente difícil e é talvez aí a... Ninguém percebe, né? Porque
o ele diferencial,
é
né?
É aquele diferencial invisível, né? Mas é o que permite que você faça o exame nos lugares e tenha o mesmo resultado.
E garantir a qualidade, né? Explica pra gente o modelo de negócio da HiLab. quem paga a conta? Quem são os pagadores desta tecnologia? Qual que é o seu modelo de negócio?
A gente construiu um modelo que a gente chama de Lab as a Service. A gente cobra por exame realizado, então nós não vendemos equipamentos, nem vendemos cápsulas de reagentes, né? A gente efetivamente oferece um serviço laboratorial. Então a gente monta um laboratório no consultório do médico, na farmácia, no posto de saúde, no hospital, numa ambulância, onde for necessário, na verdade, e cobramos por exames realizados. Quem paga a conta varia muito de situação para situação, né? Então hoje a gente tem um modelo onde os pacientes pagam pelos exames. Então são modelos aí onde geralmente na farmácia, por exemplo, né? Um bom exemplo disso. Na farmácia o paciente vai lá e ele paga pelo exame, então é o famoso out of pocket, né? O paciente vai lá, ele paga a farmácia e a farmácia paga a gente. A gente tem modelos onde o plano de saúde credencia o Hi-Lab, e a gente tem modelos também onde a clínica já está credenciada no plano de saúde, então o plano de saúde paga a clínica e a clínica paga a gente. Esse é um modelo que tem funcionado muito bem, tanto na clínica, no consultório. Então o plano paga o profissional de saúde e o profissional de saúde paga a gente. E a gente tem um modelo no SUS, né? Então agora, principalmente com o Covid, a gente fechou vários contratos importantes com o Sistema Único de Saúde, né? Então, nesses locais aí, o paciente, para ele é de graça, né? Porque, na verdade, é o sistema de saúde, é o Sistema Único de Saúde que está pagando. Isso aí tem sido. Então, tem variado muito de lugar para lugar, né? Então, você tem várias opções.
Primariamente, é um modelo B2B, né? Que você monta esse laboratório portátil e vai cobrar por laudos emitidos, né?
Exatamente. A gente gosta de chamar de B2B2C, porque a nossa relação comercial é com a outra empresa, né? Com o provedor de saúde, mas a gente sempre está enxergando o paciente lá na ponta, assim, enxergando ele, se preocupando com ele, tendo um relacionamento com ele. Muitos pacientes seguem a gente nas redes sociais ou pedem informações. A Lab vira. Hoje, para você ter uma ideia, a gente deve ter a gente chega a ter quase 2 milhões de acessos mês no nosso site, para o pessoal ver informação de o que é um exame de gravidez, o que é um exame de Covid, o que é um exame de HIV, ou o que significa os resultados, às vezes nem de exames nossos, de concorrentes, o paciente
Entendi.
Procura a gente para entender.
Marcos, vocês estão com investimentos, levantaram investimentos, como é que está o roadmap de vocês em termos do negócio?
A gente vem, na verdade, aí num processo de várias rodadas de investimento, né? Então, em 2016, quando a gente começou, o nosso primeiro investidor foi na época Positivo Tecnologia, né? Que aí a fabricante de computadores, smartphones, todo mundo conhece, que tá ali na bolsa. Positivo foi o primeiro investidor a acreditar na gente ali em 2016. Em 2018, a gente trouxe dois investidores do mundo do VC, né, do Venture Capital. Então, um do Brasil, que é a Monax, que aí esse fundo, talvez seja hoje o fundo de tecnologia mais famoso aqui do Brasil, né, investiu na 99, no Rap, na Log, na Loft, né, então vários unicórnios famosos, várias startups famosas aí da América do Sul. E a gente trouxe também um investimento na época, em 2018, da Qualcomm Ventures, que é o braço de investimentos da Qualcomm, né, que faz os processadores aí de smartphones, que inventou o 4G, o 3G, 5G, sei lá, inventou toda. É uma das maiores empresas do mundo de tecnologia aí que movimenta esse mundo nosso mobile, né? Então a Qualcomm, a gente é um dos investimentos da Qualcomm no Brasil. E aí em 2020 a gente teve uma terceira rodada de investimentos, um pouquinho antes da pandemia que aconteceu, onde a gente trouxe, além desses fundos que participaram de novo, a gente trouxe dois fundos novos. Um fundo é um fundo aqui brasileiro, é um private equity, é a Península Participações, né? Que é um fundo aqui que tem vários investimentos no Brasil em educação, saúde, esse tipo de pegada, é um fundo maior, é um private equity, e o outro fundo é o Endeavor Catalyst, que é um fundo americano, lá de Nova York, que é o braço de investimentos da Endeavor. Eu e o Sérgio somos empreendedores Endeavor, né, empreendedores de alto impacto, desde 2017, e aí a Endeavor em 2020 acabou investindo na gente também. Então a gente está num... E a gente, obviamente essa jornada continua, né?
Sim, com certeza. Toda hora a gente está fazendo isso. E daqui a pouco, internacionalização, né, não sei se já está pensando para quando isso, mas com certeza é uma tecnologia que dá para ganhar o mundo. Dá para contar um pouquinho de valores, de quanto vocês já levantaram aproximadamente, para a gente ter uma ideia do tamanho disso?
Eu posso, na verdade, a última rodada é pública, né? Então a última rodada de 2020 foi uma rodada de 10 milhões de dólares, né? Mais ou menos ali. 10.5, acho, alguma coisa assim.
Legal.
Milhões de dólares. Foi uma rodada relativamente grande para o mercado de health techs.
Só para a gente ter uma noção aí de estágio da startup. Talvez série B, uma rodada de série B?
Foi uma rodada de série B. A gente teve, na verdade, assim, a gente deu uma acelerada muito grande em 2020, né? Então, 2020, na verdade, a gente começou com uma empresa de série B e aí a gente terminou o ano como alguma outra coisa, porque a Rai, obviamente, passou aí do... a gente passou na metade do ano ainda dos 100 milhões de faturamento, né? Então, a gente acabou tendo aí vários... A gente breakivou a empresa, a gente teve várias coisas aí, a gente acabou virando uma empresa de grande porte, né? Hoje a gente está já com um faturamento aí que se mede aí na casa das centenas, né? E aconteceu muita coisa em 2020. 2020 foi um ano que a gente saiu de 250 cidades para quase 1.000 em um intervalo aí de poucos meses, né? Foi bem...
Perfeito.
Foi bem rápido.
Muito bom esse papo aqui com você. Pra gente encerrar, eu não tenho como tocar nesse assunto. Em 2003, a Teranos foi criada pela Elizabeth Holmes, lá no Vale do Silício. Marcos, e você deve saber tudo disso. E por volta de... Essa empresa chegou a ser avaliada em 9 bi de dólares. E lá por volta de 2018, 2017, ela foi... ela teve que responder um processo criminal nos Estados Unidos, porque toda a história, toda a jornada de validação dela foi forjada em cima de informações falsas. E eu preciso te perguntar, e aí, como que você vê a Teranos? O que você acha que foi o erro deles? E com certeza já deve ter respondido isso várias vezes. Comenta um pouquinho disso pra gente.
Então, a Teranos é um caso emblemático, né? Assim, pra gente aqui na High Lab, acabou sendo bom, de certa forma, porque afastou todo mundo que queria investir, que queria empreender, talvez, em coisas parecidas, né? Em disruptar laboratórios, vamos dizer assim, porque todo mundo ficou... É super difícil você chegar num fundo de investimentos e começar a falar que você faz exames de sangue. É óbvio que todo mundo, a primeira coisa que as pessoas pensam é Teranos, né? Então, a gente foi bom, na verdade, porque acabou meio que tirando a concorrência potencial por investidores. A gente conseguiu pegar bons investidores por causa disso, porque talvez a gente não se preocupou muito com, né, com a vergonha de você falar depois do que aconteceu. A Teranos são várias coisas que fizeram aquilo acontecer, né? Eu acho que, primeiro, é um ponto importante, é a questão realmente do que os investidores deles não entenderam que saúde é uma coisa um pouco diferente. As health techs, no geral, são diferentes das outras empresas. É porque saúde, você não... algumas coisas que em outras startups, conceitos que existem em outras startups, por exemplo, MVP, ou errar rápido e corrigir rápido, esse tipo de coisa, em saúde... você não pode trabalhar exatamente com esse tipo de mentalidade. Você não pode pensar, poxa, eu vou errar aí 1.000 pacientes e depois acertar rápido e começar, porque a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então, você tem que ter uma atitude inovadora, mas você tem que ter, ao mesmo tempo, entender a seriedade do negócio. E quando os caras investiram, eles estavam tentando replicar, basicamente, investimentos aí famosos de tecnologia. Então, vou dar um exemplo. A Elizabeth Holmes saiu da faculdade logo no começo, ela dropou Stanford, né? E aí o pessoal falou, nossa, incrível, porque o Zuckerberg dopou Harvard, ou o Steve Jobs dopou tal universidade e tal. Bem, o Zuckerberg foi criar uma rede social, né, programada em PHP, ele não ia matar ninguém se desse errado, entende? Você consegue fazer isso, se ter formação, mas não revolucionar uma área bioquímica. É uma área, poxa, que tem grandes empresas de pesquisa, não é uma coisa assim tão simples. Então, esse tipo de coisa já meio que guiou um pouco. Eu estudei muito a Teranos, uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, enquanto ainda não era, né, não se sabia que era um golpe, que ela nunca mostrava equipamento. Ela nunca mostrava equipamento em nenhum lugar. Ela só andava com um tubinho de sangue, né? Uma coisa totalmente maluca, assim. Eu ficava olhando. Eu como sou engenheiro, sempre falava, cara, mas como que ela faz, né, todos os exames e ela nunca mostra o equipamento? E aquela desculpa de ser uma coisa segredo industrial não faz muito sentido, porque você pode mostrar o equipamento externamente, né? Não tem como você saber o que tem dentro de um equipamento só olhando ele. Mas é sempre aquela coisa, ficava com a dúvida, mas nunca você vai achar que é um super esquema. E aí entram outras coisas juntos. Eles não tinham uma equipe que estava trabalhando junto há muito tempo. Então você vê, a nossa equipe de desenvolvimento, pô, já está junto há vários anos, sabe? Tem gente trabalhando comigo e com o Sérgio há 10 anos, pessoas que eu treinei desde a época que eram estagiários e hoje são mestres em engenharia, PhDs em engenharia, e que foram treinados dentro de times comigo e com o Sérgio. Isso faz diferença. se você, quem tiver a oportunidade de ver, um documentário que mostra claramente, eles mudavam o time a cada 6 meses, a cada 3 meses, porque, por causa disso. E aí entra um outro ponto importante, que é o seguinte, a questão aí da ciência mesmo básica. O equipamento deles era um equipamento de quimiluminescência, né? Essa que é a metodologia que é usada. É, e eles iam fazer lá 200 tipos de exames com uma gota de sangue ao mesmo tempo, usando quimiluminescência. Assim, não tem, ninguém nunca fez isso em nenhum artigo científico, então é meio um pouco de maluquice. É, então, assim, a Theranos ela juntou várias pequenas coisas que não faziam muito sentido, e juntou tudo e fez uma promessa que acabou se mostrando falha. Diferente da Rai, né? A Rai Lab, na verdade, o que a gente faz não tem segredo do ponto de vista de bioquímica, né? A gente usa imunocromatografia, imunofluorescência, química seca, colorimetria, né? Essas são as metodologias mais famosas que a gente usa, para fazer exames de sangue. Qualquer pessoa que entende análises clínicas entende como que isso é feito em point of care, porque tem outras empresas que também fazem exames como a gente, a Abbott, a Roche, tem várias empresas que têm o mesmo domínio tecnológico. Qual que é a diferença do nosso? É que a gente consegue fazer isso e controlar a qualidade disso à distância, usando aquilo que eu comentei do controle de qualidade remoto e tudo mais. Isso é realmente bem inovador. Mas a química em si, o reagente químico nosso, segue as leis da ciência, né? Então, a gente faz uma gota de sangue para um exame. A gente pode fazer um universo de vários exames, mas a gente não faz esses vários exames ao mesmo tempo com uma única gota de sangue. Então, acho que essa que é a principal diferença. A gente está propondo realmente um point of care que é real, que existe, que está sendo, inclusive, usado agora na pandemia com bastante sucesso. E a Theranos estava propondo uma ideia que ainda estava muito longe, e talvez a ciência nem chegue lá, né? Que é essa ideia de uma gota de sangue fazer múltiplos exames ao mesmo tempo, né? Quer dizer, pode ser que chegue, mas não no ano que ela estava. E fora tudo isso, ela teve um pouco de falta de sorte, né? Que foi até a questão da pandemia, porque talvez se tivesse durado um pouco mais, ou ela tivesse levado um pouco mais de tempo, a pandemia poderia talvez ter feito ela conseguir acertar alguns exames, né? Mas ela errava exames muito simples, elas erravam exames de sífilis. Tipo, exame de sífilis é um exame que... Imagina você errar um exame de sífilis, assim, numa escala absurda, totalmente... A consequência disso em saúde é totalmente maluca. Então, assim, eram exames muito... muito básicos para point of care e realmente eles não conseguiam fazer, né?
Ô Marcos, essa história eu também já estudei muito da Theranos e o que você fala aí mostra muita evidência e que valoriza mais a sua startup, valoriza mais o seu time, né? E aí eu só discordo da falta de sorte, porque tem um conceito que eu gosto, que é assim, o fruto da árvore é envenenada. Não tem como, se a raiz da árvore tem veneno, sai um fruto saudável de lá. Então, lá desde o começo, o fruto, a raiz da Theranos já estava envenenado com mentiras, com falcatruas, né? Com processos criminosos. E na saúde, isso é um exemplo para nós empreendedores. Assim como você, eu empreendo digitalmente. E se a gente não tiver muito claro que a gente que pode demorar a chegar, mas a gente tem que se basear com as raízes sólidas em verdades, em fundamentos, né? Como você explicou muito bem ao longo desse podcast, a chance da gente dar um fruto saudável não existe, na minha opinião. E se der, aí que ainda não descobriram o fruto dele, viu? Porque o veneno tá ali em algum lugar e já vão descobrir.
Ah, você tá certíssimo nisso, viu, Lorenzo? Esse ponto realmente, assim, eu usei sorte no sentido, assim, de que talvez ela conseguisse levar mais uns 5 anos aí enganando o pessoal, né? Se tivesse tido o Covid. Mas realmente, não dá. Saúde não tem como você... É aquilo. Saúde é um pouquinho diferente das outras coisas, porque no final do dia a gente impacta a vida das pessoas, né? Então você não pode ter dúvidas sobre um exame, você não pode ter dúvidas sobre a ciência, você não pode colocar um equipamento mais ou menos e depois ver o que vai dar, sabe? Isso é totalmente insano, mas aí que vem aquele ponto, né? É a questão do track record, porque tem certas coisas que ela nunca tinha feito nada em saúde, ela nunca tinha, e ela saiu já com uma coisa muito audaciosa, e é muito difícil. Se você não cria esse track record, se você não cria essa experiência, se você não... É muito difícil. Ela tomou decisões muito, muito erradas, até mesmo na escolha dos exames. Por exemplo, por que ela não começou com exames mais simples, né? Assim, é para você entender a tecnologia e tudo mais. Ela começou já fazendo 200 exames de uma vez e usando, inclusive, equipamentos normais de laboratório. Os equipamentos dela eram da Siemens. Ela não conseguiu, eles não conseguiram nem operar equipamentos normais. Eles não estavam, no final do dia, eles estavam operando equipamentos normais. Então, realmente virou uma maluquice total, né? Eu vi o documentário e não acreditava. Parecia um...
Como que as pessoas foram cair nisso, né? É até difícil de acreditar.
Exatamente.
Perfeito, Marcos. Quero agradecer muito. Fico feliz, assim, de saber a sua história, de conhecer melhor a sua história. Desejo muito sucesso para vocês. É muito bom saber que tem empreendedores como você aqui no Brasil, como o seu time, que pode ganhar o mundo, e eu tenho certeza disso. Quero agradecer o pessoal da NR7 Comunicação também, né? A Larissa, o pessoal que colocou essa entrevista para acontecer. Obrigado. E muito sucesso para vocês. A gente volta a se falar em breve. Se tiver novidades aí, a gente continua a nossa conversa. Obrigado, viu?
Valeu, Lorenzo. Um abraço.
E aí, fantástica a solução da HiLab. Eu fico muito animado quando eu vejo empreendedores brasileiros desbravando mercados desta maneira, e eu tenho certeza que este conceito de point of care é uma das maiores apostas da saúde mundial. A medicina vai evoluir rápido para esse conceito, e a HiLab já está fazendo isso aqui no Brasil. Isso é muito legal, pessoal. Mas esta é a minha opinião. E a sua? Conta para mim, @ Lorenzo Tometo no Instagram, no LinkedIn. Fala o que você achou deste episódio. Mande sua dica. Quem você gostaria que aparecesse aqui no feed do Saúde Digital Podcast, que eu vou atrás e trago para você. Obrigado pelos feedbacks que a gente tem recebido. Vocês nos ajudam muito a melhorar este programa. E conto também, se você está gostando, que você compartilhe com seus colegas nos seus grupos de WhatsApp. Basta você copiar e colar este link. E também dê estrelinhas no seu agregador de podcast. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.